DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias que estão a marcar esta quinta-feira, 17 de outubro. Nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes aprovou na quarta-feira à noite, por ampla maioria, a proposta bipartidária do Senado que eleva o teto do endividamento público e permite reabrir a administração federal. O documento foi, entretanto, assinado também pelo presidente Barack Obama. A aprovação coloca um ponto final na crise que abalou o país nos últimos 16 dias. A lei permite a reabertura dos serviços federais que se encontravam paralisados há vários dias devido à falta de acordo orçamental entre as duas principais forças políticas do Congresso. Porém, o projeto de lei aprovado financia o governo apenas até dia 15 de janeiro e permite maior endividamento público até 7 de fevereiro, um assunto que desenvolvemos mais à frente no jornal. Em Genebra, os dois dias de conversações sobre o programa nuclear do Irão terminou com avaliações otimistas. Existe agora um plano de negociação mais próximo entre o Irão e os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, em conjunto com a Alemanha. A chefe de política externa da União Europeia, Catherine Ashton, considerou as negociações na Suíça importantes para o futuro. Também o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Zarif, mostrou-se aberto à discussão da questão nuclear. Em Berlim acontece esta quinta-feira a terceira e decisiva ronda de negociações entre a CDU-CSU de Angela Merkel e o SPD na tentativa de formar um governo de coligação. Ambos os partidos deverão anunciar até ao final da semana se pretendem depois iniciar negociações formais. Para o SPD aceitar uma coligação, o partido terá que aprovar a decisão internamente. A última reunião da CDU com o SPD aconteceu na segunda-feira e, segundo os participantes, foi uma ronda controversa, especialmente por causa de questões relacionadas com o aumento de impostos. Na terça-feira, o partido Os Verdes rejeitou a hipótese de iniciar negociações formais com a chanceler Angela Merkel. As Nações Unidas pedem mais tropas e meios aéreos para a sua missão de paz no Mali. A MINUSMA tem apenas 5 mil tropas dos mais de 12 mil homens mandatados pela ONU a desempenhar funções de segurança. Cerca de 1.200 soldados nigerianos voltaram para casa em agosto para combater a própria insurgência islâmica. Esta quinta-feira, o líder da Resistência Nacional Moçambicana, Afonso de Lacama, faz uma comunicação ao país a partir do antigo quartel da guerrilha na Gorongosa, centro de Moçambique. A comunicação acontece a pouco mais de um mês das eleições autárquicas, às quais a RENAMO não só não concorre como ameaça boicotar, um assunto que desenvolvemos mais à frente no nosso jornal. As empresas cabo-verdianas devem ao Instituto Nacional de Previdência Social de Cabo Verde cerca de 54,4 milhões de euros, disse na quarta-feira a presidente da instituição. Leonesa Fortes salientou que a instituição já não tem condições para suportar a situação de dívida, que é quase o dobro dos gastos anuais da mesma. Em Lisboa, a ex-primeira-ministra moçambicana Luísa Diogo disse que o segredo da transformação económica e social de Moçambique reside na escolha da liderança, ajudada pela cooperação internacional. A economista esteve na sede da Cplp para apresentar o livro da sua autoria, A Sopa da Madrugada. Primeira-ministra de Moçambique entre 2004 e 2010, Luísa Diogo referiu-se à Cplp como um desafio e reconheceu que a comunidade lusófona é uma agenda dos governos que precisa de ser transformada numa agenda dos povos. Na Rússia, cientistas dizem ter recuperado de um lago o meteorito que caiu em fevereiro passado perto de Chelyabinsk. A rocha espacial, que deverá agora ser estudada, pesava 570 kg. O choque do meteorito provocou ferimentos em mais de 1.000 pessoas e vários edifícios ficaram danificados. Estas foram as notícias.
DW. Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. Fim da paralisação governamental nos Estados Unidos depois do Congresso aprovar novo orçamento. Em Moçambique, o líder da RENAMO, Afonso Lhacama, está há um ano na Gorongosa. Médicos Sem Fronteiras alertam para violência dramática na República Centro-Africana. Estes e outros temas em destaque esta quinta-feira, 17 de outubro, no Jornal da Manhã. Faltavam menos de 2 horas em Washington para o fim do prazo para o governo norte-americano conseguir, junto do Congresso, aumentar o limite do endividamento público quando os Estados Unidos davam a notícia ao mundo. O Senado tinha chegado a um consenso e acabava de aprovar um projeto de lei orçamental que precisa de ser assinado por Barack Obama para reabrir o governo e evitar o incumprimento financeiro. A partir da Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos congratulou a decisão. Quero agradecer aos líderes dos dois partidos por nos conduzirem a este acordo. Assim que o documento chegar ao meu escritório, irei assiná-lo imediatamente. O Congresso dos Estados Unidos tinha agendado para a noite de quarta-feira a votação de uma lei orçamental para reativar o governo federal. O prazo para um acordo terminava às 00h locais de quinta-feira. O Senado acabou por aprovar, com 81 votos contra 18, um projeto de lei que permite aumentar o limite da dívida. Depois disso, o documento foi enviado para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, uma das duas câmaras do Congresso norte-americano. A Câmara em causa é controlada pela oposição republicana, que também acabou por dar luz verde ao documento. A solução de compromisso para evitar que o país entrasse em incumprimento financeiro e pôr fim a 2 semanas de paralisação foi agraciada por Barack Obama.
We'll begin reopening our government.
Vamos reabrir imediatamente o nosso governo e vamos começar a levantar esta nuvem de incerteza e inquietação que paira sobre os nossos negócios e sobre o povo norte-americano. Há muito trabalho para fazer a partir de agora, incluindo ganhar de novo a confiança dos norte-americanos, que foi-se perdendo ao longo das últimas semanas. Eu já disse e volto a dizer, eu quero trabalhar com toda a gente. Eu estou ansioso por trabalhar com toda a gente. A batalha que se viveu foi essencialmente uma contenda entre o Norte e o Sul dos Estados Unidos, com o tema da reforma da saúde norte-americana, o Obamacare, no seio da discussão. É isso que defende Stephen Richter, editor da revista online The Globalist. Segundo ele, esta discussão já é antiga e remonta ao tempo da escravidão. Além da crise atual, é preciso estar ciente que as pessoas que são contra o Obamacare hoje e que tentavam bloquear o orçamento vêm dos mesmos estados que lutaram pela manutenção da escravidão. Ou seja, o ponto-chave é o conflito de 1865, onde supostamente a guerra civil terminou. Mas não, continua até hoje. O país mudou e as antigas minorias, constituídas pelos americanos de origem africana, os hispânicos e os asiáticos, representam agora mais de metade da população norte-americana. O cientista político James Thurber, diretor do Centro de Estudos do Congresso e da Presidência da Universidade Americana de Washington, frisa que este tipo de desentendimentos entre o norte e o sul do país não é algo novo e explica que o problema se baseia na falta de uma facção moderada no Congresso. Há cerca de 30 anos atrás, o centro moderado era constituído por cerca de 30% dos membros no Congresso. Foram os blocos-chave para que as reformas avançassem. Hoje, essa força moderada é de apenas 2%.
Right now it's only 2%.
Contudo, para este investigador, a culpa deste bipartidarismo não é do eleitorado. Eu acho que esta falha nos Estados Unidos tem que ver mais com a elite política do que com os votantes. E isso cria uma situação que não é saudável para a nossa democracia. Esta aprovação no Congresso é uma solução temporária para a crise, já que a proposta de orçamento prevê o financiamento da atividade do governo federal só até 15 de janeiro e a revisão do teto de dívida até 7 de fevereiro do próximo ano. Antes desse prazo, os legisladores reunidos no supercomitê terão de chegar a um acordo orçamental definitivo, o que faz antever um novo braço de ferro no próximo mês de dezembro. O que acha da reforma da saúde introduzida por Barack Obama, que prevê a proteção dos mais desfavorecidos? Esta é a pergunta de hoje. Contamos com a sua participação.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
O líder do maior partido político da oposição em Moçambique, Afonso de Lacama, completa esta quinta-feira um ano desde que se instalou na Gorongosa. De Lacama regressou a esta localidade, que foi em 1980 a primeira base fixa militar do então movimento rebelde RENAMO. A data do regresso a Satungira também coincidiu com o aniversário do primeiro presidente da RENAMO, André Matsangaisa, morto em 1979, durante a Guerra Civil. Os pormenores a partir de Maputo, com o Leonel Matias.
Quando, a 17 de outubro de 2012, o líder da RENAMO, Afonso de Lacama, reinstalou-se na sua antiga base em Satungira, nada parecia indicar que 12 meses depois ele pudesse permanecer naquele local. De Lacama viajou para Satungira, ido de Nampula, a capital do Norte, e uma das províncias de maior implantação da RENAMO junto do eleitorado onde se encontrava a residir. O que é que terá mudado na estratégia da RENAMO? Perguntamos ao analista político Fernando Lima.
O que mudou foi fundamentalmente o seu presidente ter deixado de residir num centro urbano e, a partir da Gorongosa, e isto combinado com ações de caráter bélico, ter conseguido, de facto, exercer finalmente pressão política sobre o governo e sobre a Frelimo.
Para Fernando Mazanga, porta-voz da RENAMO, com a reinstalação de Lacama em Satungira, o partido passou a assumir uma nova postura e maneira de estar.
Temos uma RENAMO hoje muito mais interventiva, temos o próprio presidente da Satungira muito mais interventivo, não obstante estar nas montanhas de Satungira, ele está a representar a resistência da dominação comunista, está a lutar para o resgate da democracia multipartidária, no sentido de dar oportunidades iguais a todos que queiram concorrer para as eleições aqui em Moçambique.
Fernando Lima considera que os ganhos da RENAMO resultantes da deslocação do seu líder a Satungira são parciais, mas acrescenta que a RENAMO e Lacama também têm responsabilidades nisso. Depois de criado o primeiro impacto para estabelecer o diálogo, em termos práticos, não tem havido evolução em relação a esse debate, afirmou. Recorde-se que ao cabo de mais de 20 rondas negociais, iniciadas há mais de 5 meses, a RENAMO ainda não logrou alcançar qualquer acordo nas negociações que está a manter com o governo. Fernando Lima não acredita que Lacama vai deixar Satungira e regressar à cidade antes de registar ganhos mais palpáveis.
Acho que isto é uma viagem sem regresso. Lacama, que ficou muito desacreditado com o seu autoexílio anterior, nomeadamente em Nampula, depois de alcançar ganhos políticos significativos com esta movimentação para a Gorongosa, não pode fazer uma marcha atrás com uma mão cheia de nada.
Algumas notícias consideram que Lacama encontra-se em Gorongosa por pressão de uma ala militar radical da RENAMO. O porta-voz do partido desmente.
As pessoas ficam de longe para depois especularem. Quando nós convidamos as pessoas para estarem presentes em Satungira, não se fazem presentes e depois começam a criar especulações.
É opinião corrente de que as divergências entre o governo e a RENAMO só poderão ser ultrapassadas com a realização de um encontro entre o chefe de Estado Armando Guebuza e o líder da RENAMO, Afonso de Lhacama. Fernando Lima partilha do mesmo ponto de vista e traça alguns cenários futuros.
O cenário mais simpático era, nos próximos dias, nas próximas semanas, Lhacama e Guebuza sentassem e encontrassem algumas opções políticas para se continuar a discutir e a resolver as questões que estão em cima da mesa. Na parte dos cenários negativos, vejo a continuação com preocupação de pequenas escaramuças na zona centro do país, como forma de pressão sobre o governo e quando forem realizadas as eleições.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
Em Angola, numa iniciativa conjunta do MAC Angola, do Clube Capa e da Associação Mãos Livres, está a circular uma petição pública que pede a liberdade imediata para Nito Alves, um jovem angolano de 17 anos que está preso desde 12 de setembro, sem acusação formalizada. Os detalhes com António Rocha.
O jovem Manuel Chivonda Nito Alves, de 17 anos de idade, foi preso pela polícia quando estava numa gráfica da zona de Viana, arredores de Luanda, capital angolana. Inicialmente, a polícia alegou que deteve o jovem em flagrante delito por este ter supostamente encomendado a impressão de 20 camisolas na referida gráfica. Depois, o responsável da gráfica foi reconhecido como sendo um oficial operativo da Direção Provincial de Investigação Criminal, DEPIC. O jovem foi inicialmente acusado de ter cometido o crime de difamação contra o Presidente da República por alegadamente ter solicitado a inscrição de palavras contra, e citamos, a honra e o bom nome de José Eduardo dos Santos. Passadas duas semanas após a detenção, a Procuradoria-Geral da República continua a não esclarecer o caso e nem acusa formalmente o jovem Nito Alves. É neste quadro que surge a petição pública e a entrevista à DW África, Salvador Freire dos Santos, presidente da Associação Mãos Livres, explica.
Encontramos algumas situações desagradáveis dentro deste processo. Situações estas que há interferência de pessoas, de indivíduos neste processo. E, evidentemente, de acordo com o Código de Processo Angolano, não pode haver interferência de pessoas estranhas no processo. Por essa razão, nós exigimos que, de facto, o Nito Alves seja posto em liberdade o mais urgente possível. E porque também nós, como a Associação Mãos Livres, colocou advogados para o Nito Alves, evidentemente, depois de ter remetido o requerimento para pedir a liberdade do Nito Alves, não encontramos deferimento por parte da Procuradoria-Geral da República junto da DEPIC. Nós achamos que não é justo, não é correto e não é de lei, porque o próprio crime admite a liberdade provisória do Nito Alves.
A Associação Mãos Livres, que está muito preocupada com a prisão do jovem, critica a Procuradoria-Geral da República, que já deveria ter deferido o pedido de libertação de Nito Alves, apesar de inúmeras diligências feitas, nomeadamente por alguns advogados.
Continuamos a insistir porque encontramos um silêncio absoluto por parte da Procuradoria-Geral da República em relação ao caso de Nito Alves. Por esta razão, nós, organizações da sociedade civil, nós que estamos ligados aos direitos humanos, nós, os advogados, exigimos a liberdade incondicional do Nito Alves.
Para além de tudo, o jovem Nito Alves tem 17 anos e a lei não permite que um menor esteja na prisão nesse momento.
E mais grave não é só isso, é que ele é menor e está no meio de outros presos altamente perigosos, criminosos, supostos assassinos. O que é que ele vai tirar no meio dessas pessoas? Está doente, não tem tido assistência médica, medicamentosa.
Salvador Santos, na qualidade de presidente da Associação Mãos Livres, já manteve contactos com o jovem preso, depois deste ter sido transferido do DEPIC para a cadeia central de Luanda, onde Nito Alves lhe explicou.
Algumas pessoas estão a interferir, estão a ir lá exigir que ele denuncie que o trabalho que ele tem vindo a realizar é orientado por um partido político. Isso não é verdade. O Nito Alves apenas é um membro do movimento revolucionário. Confidenciamos que não há nenhum partido atrás das ações que o movimento revolucionário tem vindo a realizar, sobretudo o Nito Alves.
A petição pública está a ter boa adesão. E para a Associação Mãos Livres, verifica-se uma grande solidariedade da sociedade angolana para com o jovem Nito Alves.
Algumas pessoas ligadas ao mesmo partido do poder, ligadas à Polícia Nacional e outras, embora não querem dar cara, mas também são solidários com o Nito Alves. Portanto, penso que é uma situação que engloba quase todos os angolanos que vivem essa situação. E depois de recolher as assinaturas, vamos remetê-las ao Presidente da República.
António Rocha, DW.
A Organização Médicos Sem Fronteiras alertou na quarta-feira à comunidade internacional sobre a grave situação na República Centro-Africana, onde a violência dos rebeldes atingiu níveis sem precedentes. A ONG pede ajuda com urgência para socorrer as populações em fuga. Milhares de refugiados vivem em condições humanitárias deploráveis, como constatou o correspondente da DW África, Benjamin Baramoto, que visitou a região. Um trabalho adaptado por António Rocha.
Já a partir dos 90 quilómetros antes da cidade, todas as aldeias estão desertas, podendo-se ver casas que ficaram calcinadas depois de terem sido incendiadas, animais que erram pelos caminhos e constata-se um silêncio absoluto de tempo a tempo, perturbado por cânticos de pássaros. Também pode-se ver em algumas aldeias as marcas deixadas pelas violências, casas incendiadas, roupas e utensílios de cozinha espalhados por terra e algumas vezes até cadáveres em decomposição. A 42 quilómetros da cidade, parei numa aldeia e vi um homem e iniciamos uma curta conversa. Perguntamos-lhes onde estão os habitantes da aldeia.
Estão ainda na floresta. Tendo em vista a situação, eles vivem somente graças às folhas de mandioca que utilizam para matar a fome.
Houve também mortos nesta aldeia? Perguntamos ao homem, mas ele desconhece o número de vítimas mortais.
Creio que foram umas 20. Algumas pessoas morreram na floresta.
A nível da Igreja Católica da cidade de Bossangoa, mais de 36 mil deslocados vivem em condições deploráveis e com carências várias. Durante o dia, os deslocados permanecem nas imediações, sem ter nada para fazer. E alguns corajosos saem para irem à procura de alimentos que depois vendem no mercado improvisado instalado junto à igreja. O homem que se encontra no local lamenta a sua situação.
Estou aqui há 5 dias porque recebi ameaças no meu bairro. É isso que nos forçou a vir para aqui e assim estarmos todos juntos. Os elementos do CDK, os muçulmanos e os Pearls atacaram-nos com katanas e armas dos Shelekas. Eles queimaram as nossas casas, as nossas aldeias e agora vivemos como cães abandonados. Estamos com fome, as crianças também, porque não podemos ir para o campo fazer a agricultura. Tudo está destruído, até mataram os bois. É por isso que decidi abandonar tudo e vir para aqui, onde sou obrigado a dormir no chão, dentro da Igreja Católica.
Para além da Igreja de Bossangoa, os deslocados internos vivem igualmente noutros pontos da cidade, nomeadamente no hospital ou no aeródromo abandonado, onde estão nomeadamente os PEL. Por outro lado, esses deslocados ocupam também uma escola pública que acolhe especificamente cidadãos muçulmanos. Fambé Moussa e o seu marido explicam como conseguiram chegar ali e como vivem o dia-a-dia.
Foi por causa dos rebeldes que fomos forçados a encontrar refúgio aqui. Eles atacaram a nossa aldeia e os militares tiveram que entrar em confrontos armados com eles. Alguns deles foram mortos pelas tropas e outros conseguiram fugir. Mais tarde ouvimos dizer que os rebeldes querem regressar. Os militares já nos avisaram para abandonar o local porque temos crianças, mulheres e idosos. Tínhamos que ir para a cidade. Por isso estamos agora aqui em Bossangoa, mas sofremos muito.
Onde nos encontramos atualmente, não vamos conseguir encontrar nada para comer. Na aldeia, cultivamos a mandioca, o milho e temos algo para dar de comer, principalmente às nossas crianças. Mas aqui em Bossangoa é difícil e ainda por cima nunca fomos habituados a viver na cidade.
António Rocha, DW.
O governo de transição do Egito estabeleceu um calendário bastante ambicioso. Em poucos meses, um novo parlamento e um novo presidente deverão ser eleitos e isso requer uma nova constituição. O governo trabalha com uma comissão de 50 membros num primeiro esboço que deverá ser publicado em breve. O presidente interino, Adli Mansour, enfatizou várias vezes a importância de uma nova ordem jurídica. A pergunta é: qual será o papel das forças militares? Esta e outras questões apresentadas pela jornalista Bettina Riffel.
Mas para que seja eleito um novo parlamento e um novo presidente, é preciso criar primeiro uma nova constituição. Um comitê com mais de 50 integrantes deverá apresentar em breve o primeiro rascunho. Porém, esta não é a primeira vez que se tenta criar uma nova constituição no Egito. A Irmandade Muçulmana, ao ser eleita nas eleições do ano passado, criou um grêmio para a formalização da Constituição, mas este não apresentou qualquer resultado, mesmo muitos meses depois. Foi então que, em novembro de 2012, quando o novo presidente eleito Mohamed Mursi assumiu o poder, tomou as rédeas da situação e se sobrepôs à lei, como fala a DW Stefan Roll, da Fundação Ciência e Política, SWP.
A Constituição foi, com certeza, um dos principais pontos da discórdia entre a oposição e o governo egípcio, a Irmandade Muçulmana. Mohamed Morsi quase impôs a Constituição à sociedade, contra a vontade da oposição. Além disso, Mohamed Morsi usou métodos questionáveis. Ele passou por cima da lei para aprovar a Constituição preparada pelo Comitê da Época o mais rápido possível e apresentá-la à população.
Em julho deste ano, quando os militares derrubaram o presidente Mohamed Morsi, caía por terra também a recém-criada Constituição. 10 juízes especialistas constitucionais foram então chamados para reunir as primeiras propostas para uma nova Constituição. E nessa missão eles estão desde setembro. Entre os integrantes desse grêmio estão também defensores dos direitos humanos, ativistas juvenis e políticos. Desta forma, não há dúvida de que, desta vez, a sociedade civil tem mais participação nesse processo de criação de uma Constituição, diferente do ano passado. Mas, ainda assim, a forma como esse grêmio foi composto incomoda Stefan Roll.
Os integrantes do comitê não foram eleitos, mas o grupo foi formado por indicação, nomeação, o que, do ponto de vista democrático, é um problema.
Por enquanto, ainda não está claro se o novo comitê vai trabalhar em cima do que já foi criado no ano passado ou se vai começar do zero, apresentando um texto completamente novo. Afinal, os artigos discutidos são praticamente os mesmos de 2012. Com relação ao que já foi falado no ano passado, vamos ouvir Björn Berndtlager, especialista em Egito da Universidade Alemã de Halle.
Os temas mais discutidos foram naturalmente os mais simbólicos, como a religião e o Estado, sem esquecer o papel da mulher e das minorias na Constituição. Esses também foram os assuntos que mais geraram polémica fora do Egito, principalmente nos meios de comunicação. Os outros pontos, mais técnicos, trataram, por exemplo, de assuntos judiciais e do papel das Forças Armadas na Constituição.
Ainda que mencionado por último, o papel dos militares na Constituição não é menos importante. Até porque as Forças Armadas egípcias não pretendem desistir dos privilégios que possuem, como a autonomia. Até agora, são eles que decidem quem assume o cargo de ministro da Defesa, e eles também não precisam expor totalmente o seu orçamento, explicou Berndtlager. Bettina Riffel para a DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Vamos agora saber a opinião dos nossos ouvintes com a Madalena Sampaio.
Olá, bom dia. Nós hoje pensamos o que é que pensa sobre a reforma da saúde introduzida por Barack Obama, que prevê a proteção dos mais desfavorecidos. Munaz Inebur Lazaroca escreve que é uma reforma muito exemplar para o mundo e abrangente para o povo dos Estados Unidos. Espero que os outros dirigentes tenham a mesma consciência que o povo necessita de medicina de boa qualidade. Vasco Ernesto Moanda acha que é interessante observar que a preocupação de Obama é de garantir que mais gente em situação desfavorecida tenha que ser mais cuidados de saúde. De qualidade. As nações africanas devem sim apostar numa intensa educação em saúde pública, lançando extensas mensagens de prevenção. Aliás, mais vale prevenir que remediar, escreve este ouvinte. Osvaldo do Rosário diz o seguinte: já se fazia necessária uma reforma do sistema de saúde naquele país, apesar dos entraves impostos por pensamentos de direita. Os nossos líderes também deviam adotar este tipo de iniciativa, porque não se espelham no exemplo de Cuba, interroga este ouvinte. E Afonso Manuel de Machanga, Sofala, Moçambique, acha que a saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Os líderes africanos deviam tomar isso como exemplo porque milhares de eleitores morrem durante o mandato por falta de cuidados médicos. Obama está a saber dizer obrigado ao povo que o elegeu. Caltan da Costa, de Moçambique, acha que é um bom plano, muito bem elaborado e invejável. Deveria servir de exemplo a outros dirigentes que não se preocupam tanto com a saúde do seu povo que o elegeu. Está de parabéns, Barack Obama e os Estados Unidos. Aloísio Mugira, aliás, escreve que o plano de saúde é bom, mas porquê colocar um chip nas pessoas na mão direita ou na testa? O Obama decepciona, visto que os Illuminati estão a governar atrás de uma cortina transparente. E é esta a opinião dos nossos ouvintes, Nuno.
Obrigado, Madalena. Obrigado aos nossos ouvintes. Está completa a informação por agora. Mantenha-se atualizado no nosso website www.dw.de/português. Obrigado por ter estado desse lado. Tenha um bom dia.